Como nós dissemos no início do programa, aconteceu uma reunião hoje em Brasília entre o ministro da Educação, Luiz Henrique Mandetta, e secretários municipais de várias cidades aqui do Brasil, principalmente as mais importantes. O secretário de Saúde de Campinas, Dr. Carmino de Souza, está em Brasília, participou dessa reunião e vai conversar com a gente ao vivo aqui no CBN Total agora. Secretário, boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao CBN Total.
Boa tarde, Marco. Estou à disposição.
Bom, o que foi definido nessa reunião, né? Já que o senhor conversou com a gente na semana passada, tinha algumas ações aí, a prefeitura, na verdade, estava monitorando, né, as ações da Unicamp, de Viracopos, né? Houve alguma determinação agora para os municípios, secretário?
Marco, não. A reunião foi uma reunião tripartite, uma reunião entre o Ministério da Saúde, onde todo o ministro, o secretário executivo, o secretário de vigilância, teve a participação do Ministério Público Federal, participação da OPAS, depois participação de todos os secretários de Estado da Saúde, inclusive do Estado de São Paulo, estava presente, e secretários de saúde de capitais e alguns outros, como eu, que não é de capital, mas é uma, como diretor do Conasems, eu participei da reunião. Na verdade, essa reunião foi para fazer um balanço de qual é a situação em termos mundiais, quer dizer, então houve uma atualização dos dados daquilo que vem acontecendo na China, a concentração de casos em Wuhan e na província, e depois a atualização dos dados brasileiros. Você sabe que o Brasil não tem nenhum caso confirmado, eles apresentaram os dados dos laboratórios de fé pública, né, que são Adolfo Lutz, MCQS, Vando Chagas, que fazem as provas moleculares. Então, nesse momento, e foram traçados todo o planejamento de enfrentamento, né? Você sabe que o Ministério da Saúde encaminhou ao Congresso uma lei de excepcionalidade na saúde, e que é uma lei que vai poder ser usada ou não, dependendo de como de como tudo evoluir. Então foi uma reunião de trabalho, que foi presidida pelo ministro Mandetta, e onde os secretários de Estado, através do CONAS, e os secretários municipais, através do CONASEMES, puderam colocar as suas várias visões, os seus planos de contingência e as suas preocupações. Discutiu-se bastante acesso a insumos, enfim, houve um repasse de tudo que está acontecendo, tanto fora do Brasil como no Brasil. A gente continua muito vigilante, muito atento, o Ministério praticamente trabalhando 24 horas por dia em obtenção das informações que vem principalmente da China, né? Aparentemente, por hora, a epidemia está mais de 95% circunscrita à China e principalmente à região onde o epicentro da epidemia continua ainda muito ativo.
Sobre os casos, né, secretário, aqui na região de Campinas, teve até um paciente de Paulínia que veio se tratar aqui em Campinas. Todos os casos que eram suspeitos não foram confirmados, né? Ou seja, não há casos agora de coronavírus aqui na nossa região. Isso faz uma diferença também nessas medidas preventivas à doença, ou ainda não, o pior está por vir, secretário?
Não, eu não acredito que o pior está por vir. Eu já me manifestei, acho que é difícil que, na dimensão do Brasil e nesse fluxo que existe de pessoas entre a China e o Brasil, que é de aproximadamente 10 mil pessoas por mês, você tem mais ou menos 300 pessoas que vão e voltam, é muito improvável que o vírus não chegue. Então, é provável que ele chegue. Mas eu não acredito que nós teremos nada nem minimamente parecido do que está acontecendo na China, não é? Agora, as medidas de prevenção, Marco, são medidas extraordinárias, porque elas não são só do coronavírus. Quando você amplia e orienta a lavagem de mãos, uso de álcool em gel, etc., você está prevenindo quase todas as outras doenças. Hoje, por exemplo, se discutiu arboviroses, né? É uma preocupação. com dengue no estado de São Paulo, no norte, no noroeste, uma preocupação com a febre amarela que chegou ao Paraná e a Santa Catarina de maneira importante, né? Se discutiu a questão do sarampo, que voltou ao Brasil, como você sabe. Então, a reunião hoje ampliou um pouco essa discussão, saiu um pouco só do coronavírus e se discutiram outras coisas, e com isso se discutiu vacina para sarampo e assim por diante. Então, pessoalmente, eu acho que a reunião foi excelente, porque são reuniões de pactuação, onde você tem os três entes federados conversando, se organizando, se harmonizando, se complementando, ou tentando ajudar, ouvindo as dificuldades. O Brasil, Marco, são vários países. Quando a gente ouve, por exemplo, a demanda, do secretário de Rondônia, você fica imaginando, puxa, que cenário de saúde tão diferente do cenário de saúde que nós temos, por exemplo, no estado de São Paulo, uma fronteira enorme, um fluxo migratório enorme a partir da Venezuela, e com isso, introdução de arboviroses e sarampo e assim por diante, coisa que a gente nem imagina por aqui o que seja isso. Então foi uma reunião muito focada, quer dizer, a motivação, sem dúvida, foi a questão do coronavírus. Eu acho que nenhum de nós, Marco, é capaz minimamente de prever o que vai acontecer, mas sinceramente eu não acho que nós teremos algo gravíssimo, nem minimamente parecido com aquilo que está acontecendo na China, até porque países muito mais próximos e países onde tem conexão direta com a China, isso não aconteceu. Mas nós estamos atentos, né? Nós temos várias empresas chinesas em Campinas e região, ou coligadas, com muitos fluxos de trabalhadores, então, de diretores e técnicos, etc., que vão e voltam. A gente tem conversado muito com os médicos do trabalho dessas empresas, temos mantido um monitoramento muito próximo dessas pessoas que trabalham nessas empresas, de modo que a gente possa ter um controle restrito. Eu digo a você que eu fico extremamente contente de a gente ter excluído esses casos, né? Eu acho que nos dá muita tranquilidade, seja na cidade, na região, e as pessoas também, né? Eu acho que a gente precisa tranquilizar as pessoas. Uma coisa é a gente alertar, outra coisa é a gente alarmar. Houve um momento que eu acho que houve um alarme exagerado a ponto, por exemplo, das nossas farmácias aí não terem mais máscara para vender ou outros insumos, absolutamente desnecessário esse pânico, né? Então, eu acho que a nossa obrigação é dar o tom correto, né? O tom justo, com a responsabilidade de gestores públicos que nós temos, né? E na medida em que esse problema for evoluindo, a gente vai se atualizando.
É isso.
Porque eu tenho que dizer que na China, nessa região de Wuhan, não há ainda uma estabilização do problema. Quer dizer, ainda o problema lá é muito, muito grande. Os dados de hoje de manhã mostram que o crescimento continua o crescimento exponencial ali, com mais de 500 mortes já confirmadas, com 1.200 casos graves que foram internados. Então, a situação na China não está sob controle naquela região. Agora, saindo dessa região, eu acho que há uma certa estabilização do problema.
É exatamente por isso que as pessoas estão preocupadas, né, secretário? Porque se não estabilizou lá, claro que hoje as informações vão chegando, a gente sabe que a letalidade não é tão grande como se imaginava, mas as pessoas têm medo, principalmente porque está chegando uma época aí de muito turismo, né? Agora, certo, não só quem vai se concentrar em blocos de carnaval, mas quem vai viajar para outros locais aí que vai receber estrangeiros, né? Praias, pousadas, vários locais, né? Esse tipo de situação foi discutido? Existe alguma preocupação porque vai ter muita gente da região viajando para outros lugares, tendo, estou falando da região porque o senhor é daqui, mas pelo que foi discutido lá, se vai ter algum trabalho preventivo porque muita gente de fora vem para o Brasil nesse período agora?
Marco, sem dúvida, o trabalho preventivo tem que ser feito continuadamente, não é diferente na época do carnaval. No carnaval preocupa um pouco a mais, porque você tem aglomerações de pessoas, e pessoas não só do mesmo lugar, quer dizer, e nem todos são brasileiros. Então, nós vamos ficar atentos a isso, mas a orientação do Ministério da Saúde, a orientação do ministro e de todos os epidemiologistas é que a vida segue. A gente não deve abandonar nenhum dos nossos projetos de vida ou de trabalho, com exceção da visitação a essa área onde você tem, que nem é possível, porque ela está bloqueada. Hoje você tem uma região na China, e acho que isso só é possível ser feito na China, pelas condições geopolíticas da China. Você tem hoje praticamente um país como a Itália isolados ali. Quer dizer, o assunto ainda não estabilizou, mas ele está bloqueado, não é? Naquela região. Então, hoje você tem uma região ali de aproximadamente 65 milhões de pessoas que estão praticamente isoladas com o restante do mundo, e aparentemente em volta, mesmo na China, a vida segue. Hoje as notícias que se tem, apesar de todos os cuidados, é que a vida em Xangai, em Pequim, etc., ela está seguindo normalmente. As pessoas têm que continuar trabalhando, têm que continuar seguindo a sua vida. Nós vamos ficar muito atentos. Eu acho que o carnaval foi discutido, sim, e a orientação é que não se faça nenhuma medida de excepcionalidade, não há nenhuma necessidade.
E quando, caso o vírus chegue, secretário, existe toda uma preparação também para o tratamento aqui no país? O ministro falou sobre isso?
Sem dúvida, existe sim. Existem reservas e recursos, mas a coisa mais importante, Marco, que foi feita pelo governo federal e com o Congresso Nacional, foi a aprovação de uma lei de excepcionalidade que vai permitir aos gestores públicos, de onde isso, se é que aconteceu, se é que vai acontecer alguma coisa, mas os gestores públicos terão muito mais agilidade, muito mais mobilidade de administração pública. Mas isso se chegar o problema, se não chegar, não. Aí a administração segue naturalmente. Claro que os insumos, há uma preocupação de estoques, de manter estoques adequados, de tudo aquilo que se deve usar, principalmente equipamentos de proteção individual que tem que ser usado, máscaras, óculos e outros equipamentos de proteção. A questão ligada à orientação de higiene, e há por parte do Ministério da Saúde uma reserva para leitos, principalmente leitos de UTI, se for necessário, e isolamento. Então há um plano de contingência nacional que está sendo compilado pelo Ministério da Saúde, que está sendo construído de baixo para cima, quer dizer, informações dos municípios, dos estados, para o ministro, para que isso fique na gaveta. Quer dizer, aonde chegar, do jeito que chegar, você vai e atua, se for o caso, né? A gente torce, sinceramente, para que não aconteça nada, mas acho que há uma grande, parceria entre os entes federados, no sentido de que haja uma grande colaboração, se é que é necessário. Por enquanto, os controles de fronteira são fundamentais, os controles em aeroportos, as orientações em aeroportos, né, são fundamentais, e qualquer caso suspeito, uma coisa que melhorou bastante, Marco, foi o tempo entre o caso suspeito e o resultado de laboratório, que está demorando aproximadamente 2 dias. E isso era uma preocupação que eu sempre tive, de você ter o caso suspeito e demorar, sei lá, uma semana, 10 dias, 14 dias. Isso, para o gestor e para quem toma decisão de saúde, é um tempo muito longo. Hoje, os laboratórios com capacidade de fazer essa análise, esses resultados em 2 dias, tornam o trabalho de prevenção muito mais eficiente, e o trabalho de intervenção, se for o caso, muito mais precoce. Então, eu acho que a gente está cada dia mais preparado, mas por hora, felizmente, né, a gente pode dizer, ainda não temos nenhuma situação real, né, no país para que a gente possa colocar em operação esses planos de contingência.
Carmino de Souza, secretário de Saúde, secretário municipal aqui de Campinas, esteve reunido hoje com o secretário estadual e também com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, trazendo aí novidades dessa reunião. Tudo que foi discutido e tudo que está sendo preparado também para uma possível, até a gente pode falar possível, até pelas palavras do secretário Carmino, possível chegada do coronavírus ao Brasil. Muito obrigado pela atenção, secretário. Uma boa tarde para o senhor e boa volta, Marcos, de Brasília.
Muito obrigado. Muito obrigado e estou sempre à disposição. Muito obrigado.